Boa tarde, senhoras e senhores. Havendo número legal, vamos dar início à nossa reunião ordinária. Peço ao vereador Grava que faça a leitura de um texto bíblico. Todos em pé, por favor.
Salmo 20. O Senhor te ouça no dia da angústia, que te proteja o nome do Deus de Jacó. Envia-te o socorro desde o santuário, a de Sião te assista. Lembra-se de todas as tuas ofertas e escolha o teu holocausto. Ele te dê o que teu coração deseja e realiza todos os seus planos. E nos cantaremos ao teu triunfo. Em nome de Deus, encaremos as bandeiras do Senhor. Satisfaça todos os teus desejos. Já sei, desde agora, que o Senhor dará a vitória ao seu ungido. Ele lhe responderá desde os céus de santidade, com a força do seu braço direito poderoso, uns com os seus carros e outros com os cavalos. Porém, invocamos o nome do Senhor, nosso Deus, e eles cedem e são vencidos, mas nos que de pé estamos seguros, salvai, Senhor, ó Rei. Respondemos-nos no dia em que nós que vós invocamos. Essas são as palavras do Senhor.
Coloco a ata da sessão anterior em discussão, não havendo pedido de impugnação ou restrição, está aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas durante a semana.
Boa tarde a todos. Correspondências expedidas durante a semana. Ofício 446 de 2016, do Edil José Roberto Grava ao senhor prefeito, e o ofício 465 de 2016, do Edil Eunildo Zanquim, o Nildão, ao senhor prefeito. Ofício 4466 de 2016, do Edil Silas Souza Moraes ao senhor prefeito. Ofício 467 de 2016, do Edil Erasmo Cardoso Pereira ao senhor Armando Roberto Jacomelli, diretor administrativo da TCCV. Ofícios 469 e 471 de 2016, 12 edis. Ailton Ribeiro Machado e Nelson de Jesus Lima, às Secretarias Municipais de Urbanismo, Trânsito e Segurança. E o ofício 472 e 473 de 2016, da mesa diretora ao senhor prefeito. E as correspondências recebidas durante a semana, os projetos de lei 2553 a 2555 do Poder Executivo Municipal, o projeto de lei 2556 de 2016 do Adilson Marques da Silva, ofício número 618 de 2016 da Secretaria Municipal de Saúde, ofício número 3272 de 2016 da Delegacia de Polícia de Sarandi, ofício número 404 de 2016 da Secretaria Municipal de Trânsito e o comunicado número 160163 de 2016 do Ministério da Educação. Senhor Presidente, estas são as correspondências expedidas e recebidas durante a semana.
Peço ao primeiro secretário que faça chamada dos vereadores inscritos para usarem da palavra no pequeno expediente.
Vereador Nelson de Jesus Lima.
Com a palavra, vereador Nelson Lima. Já assinei.
Senhor presidente, nobres pares, secretário de saúde César presente, imprensa, assessoria, demais da comunidade, boa tarde a todos, sois bem-vindos a essa casa de lei. Estamos aqui, senhor presidente, mais uma vez nesta sessão, para transmitir aquilo que a sociedade ela reclama. E é, de fato, o nosso papel como vereador fazer aqui as reivindicações da comunidade. É nesta plenária, é nesta casa de lei, que devemos fazer esses requerimentos, essas reclamações. E a reclamação, senhor presidente, da qual estaremos fazendo neste momento, em relação à água de Sarandi. Nós já não aguentamos mais essa situação de reclamações de moradores a respeito de altos preços das tarifas de água. Até entendo que quando existe um alto valor e que é visto ali que tem vazamento, a gente compreende. Mas, senhoras e senhores, nem sempre é vazamento. Existem contas absurdas, valores absurdos sendo praticado no município, e ainda bem que o senhor secretário, ou melhor, o superintendente da Água de Sarandi se encontra presente, para que nós possamos fazer essas reivindicações para tentar resolver essa situação. Porque há muito tempo vem ocorrendo isso e a gente não consegue, senhor superintendente, ter uma resposta contundente para esta população. Então, fica aqui a nossa reclamação baseada nas reclamações da população. Que tenhamos uma solução para esta situação. Há alguns anos atrás, a gente percebia que os valores da tarifa, ela não oscilava tanto. E ultimamente tem oscilado. Então a gente precisa rever o que realmente está acontecendo nessas tarifas de água para que a gente possa dar uma resposta para a população. Essas são as minhas palavras. Muito obrigado.
Próximo orador. Vereador
Rafael Psibilski.
Com a palavra, Rafael Psibilski.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal aqui presente, pessoal da imprensa, Canadura, muito obrigado pela presença. Senhores vereadores, a Comissão de Orçamento e Finança está recebendo aqui hoje, através da sua presidência, o projeto de lei 2553-2016, projeto de lei 2554-2016, projeto de lei 2555-2016. Esse projeto, senhores vereadores, ele representa o orçamento, a LDO, para o ano que vem. Então, para o ano que vem, há uma estimativa de 241.955.885 reais, aproximadamente, o orçamento do ano que vem. Então, a Comissão de Orçamento e Finanças está recebendo hoje. E a partir de amanhã, os senhores vereadores terão 20 dias para quem quiser protocolar emenda. Cada vereador estará recebendo em CD esse orçamento. Então, pode analisar quem quiser fazer emendas, farão emendas e passarão para a Comissão de Orçamento analisar. Então, senhores vereadores, essa é a previsão do orçamento, praticamente 242 milhões para o próximo prefeito. Uma previsão. Então, senhores, a partir de amanhã, 20 dias, para quem quiser colocar emenda no orçamento do ano que vem. Muito obrigado.
Próximo orador.
Vereador José Roberto Grava.
Com a palavra, vereador Roberto Grava.
Senhor presidente, nobres pares, comunidade que faz presente, a imprensa, secretários, funcionários dessa Casa de Leis, da Prefeitura. Quero dizer, Rafael, que a gente pretende sim fazer umas emendas nesse orçamento para 2017. A gente temos aí, eu e o vereador Nildão, entendeu? E eu acho que é necessário ter uns artigos, a gente vai estar olhando certinho e vamos estar fazendo. Quantos tem? 15 dias para nós ver isso aí? 20 dias? 20 dias a tempo para a gente fazer essa emenda. E também quero aproveitar que o nosso secretário aqui de Águas de Sarandi, superintendente, vê mais com carinho muitas coisas que estão acontecendo ali, ô superintendente, de muitos valores altos, o pessoal reclamando. Agilizar um pouquinho mais rápido, porque eu sei que vocês têm um trabalho já muito grande no departamento d'água, e mais a pessoa reclama, verificar o que está acontecendo, né? E dar resposta mais rápido para o contribuinte. Porque isso acontece, talvez um vazamento, alguma coisa, isso é coisa que pode se resolver. E também quero aqui, nesse momento, fazer umas reclamações aí, que tem chovido muito esses dias, nobre presidente. E as ruas estão todas arrebentadas e o povo está reclamando já. Começou a chover, cadê a operação tampa-buraco? Pelo menos a operação tampa-buraco na cidade, né? Se descuidar daqui a pouco, não consegue mais consertar essas ruas. Então as coisas vão, eu não sei como é que está o negócio de massa, eu não tenho conhecimento, então eu quero depois estar cobrando. Na beira do Colombo? A Vida Maringá aqui, ó. Pessoal, estão reclamando que os ônibus estão passando e jogando barro dentro do comércio. Você vê como tá, a situação está difícil. Então, a gente vem aqui fazer essa reclamação. Depois eu quero estar pedindo um ofício ao secretário de Urbanismo para estar tomando providência nessas áreas, entendeu? Na área da saúde também, muita reclamação. Depois eu estou pedindo uns ofícios lá. E meu muito obrigado.
Próximo orador.
Senhor presidente, terminaram os vereadores inscritos no pequeno expediente.
Terminados os vereadores inscritos, então eu gostaria de pedir a colaboração dos vereadores e convidá-lo então a Gislaine Duarte, para que ela vai dar uma explicação sobre doações de órgãos, já foi combinado, então a gente vai suspender a sessão por alguns minutos para dar a palestra dela para nós, tá? Então, você pode ficar à vontade e vir. Ou então não precisa nem suspender a sessão durante o tempo que ela precisar.
Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer pela oportunidade de poder vir conversar com vocês hoje. A nossa intenção de estar aqui hoje é falar sobre o lançamento da campanha. Passou, a lei foi aprovada, a lei que cria o Setembro Verde no calendário do município de Sarandi. E como setembro começou já semana passada, a gente não teve sessão, a gente marcou logo para a primeira sessão de setembro, inaugurando então, lançando hoje a campanha Setembro Verde na cidade. Para começar um pouquinho, eu queria falar com vocês rapidinho, mas queria passar um vídeo para sensibilizá-los um pouco a respeito do assunto.
Provavelmente nunca vamos nos conhecer, mas mesmo assim decidi te escrever. Há um ano e meio, aqui nesse hospital, eu senti o maior medo que uma mãe ou um pai poderiam sentir. Eu senti que poderia perder meu filho. A dor aumentou quando eu soube que não havia nada que eu pudesse fazer e a vida dele estava nas mãos do doador do órgão que ele precisava e no coração de seus familiares. Você não imagina a aflição que me dava todas as vezes que me diziam que algumas famílias, no último segundo, podiam se recusar a doar os órgãos, contrariando inclusive a vontade de quem partiu. Meu filho enfrentou dores que eu jamais seria capaz de descrever, pois nada deve ser comparado com a sua perda neste momento. Mesmo assim, eu gostaria que soubesse que ao dizer sim e aceitar a doação de órgãos, você disse sim à vida de um rapaz que também consegue ter compaixão nas horas mais difíceis. Antes de vocês chegarem, mesmo com as complicações se agravando com o passar do tempo, ele sorria e acreditava em dias melhores, dias que agora se tornarão realidade. Em breve vamos voltar para casa, fazer planos para o futuro, viver dia após dia sem as preocupações de saúde que transformaram a rotina numa corda bamba. Pelo presente dessa segunda chance, onde quer que você esteja, eu espero que a vida te abrace com todo o amor que sinto pela sua família. Uma família que agora faz parte da história e da continuidade da minha. Hoje é o dia do transplante, o dia que meu filho será salvo pelo seu e que ambos se tornarão cuidadores um do outro. Prometo que continuarei fazendo a minha parte, assim como você fez a sua. Obrigada.
Esse é o agradecimento de uma mãe que escreveu uma carta para a família do doador. Uma mãe que um dia ficou sabendo que o filho precisava de um órgão, passou por todas as dores possíveis e imagináveis, o medo da perda, e ela se deparou com a situação de saber que a família, mesmo havendo um doador para o filho dela, a família daquele doador podia dizer, não, eu não quero doar. E aí ela ficou assim numa situação, ela precisava de um órgão para o filho dela e nas orações dela, ela orava para que aparecesse. Mas isso significava que uma mãe precisava perder para que pudesse doar. Então ela ficava num paradoxo, é dessa maneira que muitas famílias se enxergam. Elas rezam, elas oram para receber um órgão de uma família, mas é em detrimento à dor de muitos familiares que perdem. Foi apenas para introduzir o nosso assunto. Eu vim falar rapidinho com vocês sobre a doação de órgãos. A gente já conversou um pouquinho no começo do ano. Pode passar para mim, por favor? A doação de órgãos é o ato pelo qual você manifesta vontade que, a partir do momento da sua morte, partes de você podem ser doadas para salvar outras vidas. Eu digo para que você possa decidir, porque é em vida que a gente toma essa decisão. Então, nós tomamos a decisão em vida e compartilhamos essa decisão com os nossos familiares. Pode passar. Nós temos dois tipos de doadores. Os doadores em vida são aqueles que dentro dos familiares, uma pessoa precisa, dentro dos seus familiares, é pesquisado alguém que seja compatível e que possa doar. Mas aí é claro que não são todos os órgãos que podem ser doados. São os órgãos que não causem prejuízo ao doador. Por exemplo, um dos rins, fragmento do fígado, né? E já tem a doação após a morte, que daí pode doar todos os órgãos e tecidos. Quem é que pode autorizar essa doação? O familiar, o parente até segundo grau, ou seja, pais, avós, filhos, netos, irmãos e o cônjuge. São essas pessoas que podem autorizar, depois do falecimento, a doação dos órgãos. Mas é claro que eles tomam essa decisão após a decisão em vida que nós tomamos e compartilhamos com os familiares. Pode passar. Os órgãos e tecidos que podem ser doados em vida. Pode passar. Um dos rins, parte do fígado, pulmão, medula óssea. Pode passar, por favor. E aí, os órgãos que podem ser doados após a morte, depois da determinação de morte encefálica e autorização da família. Pode passar, por favor. Os rins, o pulmão, o coração. O coração para a válvula cardíaca, apenas as partes que ficam dentro do nosso coração, aquilo também pode ser retirado para implantar no receptor. O pâncreas, o fígado, pode passar. Os intestinos e as córneas. E os tecidos que podem ser doados, além da córnea, dá para doar ossos, as veias, os vasos sanguíneos e a pele. Então, isso tudo pode ser doado a partir do consentimento familiar. É a partir da determinação de morte encefálica é que é doado os órgãos e tecidos, que é feita uma entrevista familiar. Isso é definido dentro de um hospital, a partir de exames que são feitos pelo médico. Então, é definido que o paciente está morto e, a partir daí, é autorizada a entrevista. É a partir desse momento que é feita uma entrevista familiar e que a família pode optar pela doação ou não dos órgãos e tecidos de seu ente querido falecido. É a partir desse diagnóstico que a família tem dois caminhos a seguir: doar os órgãos e tecidos e salvar outras vidas, ou desligar os aparelhos e levar o corpo consigo para ser sepultado. Aí eu trouxe para vocês a lista de espera. Quem são essas pessoas que no estado do Paraná aguardam hoje por um órgão ou tecido? Então hoje nós temos 1.172 pessoas aguardando por um rim e no total dá 1.918 pessoas aguardando por órgãos e tecidos. Vocês observam que a fila de coração, por exemplo, ela é bem inferior à fila de rins. Por exemplo, coração, nós temos 21 pessoas só aguardando no estado, enquanto 1.000 e poucas aguardando por um rim. A pessoa que aguarda por um rim, ela suporta mais tempo esperar, porque tem a máquina de hemodiálise. A pessoa que aguarda por um coração, ela morre na fila se não obtiver um coração rapidamente. Pode passar, por gentileza. E aí a gente entra no nosso assunto, né? Então setembro, ele foi escolhido por quê? Porque no dia 27 de setembro é o dia de São Cosme e Damião. São os santos protetores do transplante. O primeiro transplante descrito na Bíblia, ele foi um transplante de perna, de membro inferior, que foi feito por São Cosme e São Damião. E depois guilhotinados, os dois, os irmãos, e no dia 27 de setembro é comemorado o dia deles. Então, aproveitando o dia do santo protetor do transplante, foi eleito o dia de comemoração do doador de órgãos. Então, aí para que a gente não comemorasse apenas no dia 27, a gente estendeu para todo o mês de setembro, em todo o Brasil inteiro se prepara para receber essa campanha de doação de órgãos e tecidos, onde a gente fala mais sobre o assunto. Nós elegemos a cor verde, que é a cor da esperança, para ser a cor da nossa campanha. Então, iluminamos os prédios públicos de verde para que a população saiba que está verde, por quê? Porque é o mês do transplante, vamos falar mais sobre esse assunto, vamos focar mais com a família, vamos falar dentro da nossa casa, mas enquanto vocês, vereadores e formadores de opinião, falar mais também durante as sessões da Câmara e divulgar isso nos postos de saúde, nos hospitais. Então, setembro foi o mês eleito por todo o Brasil para comemorar a campanha. Aquelas imagens são do Setembro Verde de Maringá do ano passado, a catedral ficou iluminada de verde, a Câmara de Vereadores também. E aí eu gostaria de convidá-los para que iluminassem a nossa cidade de Sarandi, que eu sou sarandiense também, de verde. Tudo bem? Pode passar? Essas são as nossas referências. Gostaria imensamente de agradecer pela oportunidade, agradecer ao Hospital Metropolitano de Sarandi, que veio para encorpar a nossa campanha, o lançamento da nossa campanha. Muito obrigada a vocês. E pedir desculpas porque a nossa equipe, o motorista, João, que veio nos acompanhar, e a minha equipe não pôde nos acompanhar porque nós estamos com doação de órgãos hoje na cidade de Paranavaí. Nós somos responsáveis por todas as doações que acontecem na macro-região, Paranavaí, Umuarama, Campo Mourão, Cianorte, Maringá e região metropolitana. Então, infelizmente, a equipe não pôde aproveitar esse dia de lançamento da nossa campanha. Muito obrigada.
Muito obrigado a você, então, Gislaine, pelo esclarecimento, a explicação que deu para todos. E eu gostaria de falar também, Gislaine, que a nossa Câmara também já foi, ela está de verde também, principalmente à noite, que as luzes verdes todas na frente já para colaborar com essa campanha, certo? Beleza. Reiniciamos então a nossa sessão. Passamos então para a ordem do dia.
Item 1º, requerimento número 215 de 2016, do Edil José Roberto Grava. Ofício ao senhor prefeito solicitando que viabilize a implantação de um centro de convivência ao idoso em local a ser definido, da região do Jardim Esperança, neste município.
Item 1º, requerimento 215/2016 do Edil José Roberto Grava. Em discussão. E em votação. O requerimento está aprovado. Próximo item.
O item é o segundo requerimento número 216 de 2016 do Edil Eunildo Zanquinho Nildão. Ofício ao senhor prefeito solicitando que viabilize a instalação de câmeras de monitoramento em diversos pontos de Sarandi, principalmente em locais mais críticos.
Item segundo requerimento 216 de 2016 do Edil Eunildo Zanquim Nildão. Em discussão. E em votação. O requerimento está aprovado. Próximo item.
O item é o terceiro requerimento número 217 de 2016 do Edil Silas Souza Moraes. Ofício ao senhor prefeito solicitando que determine ao setor competente que tome as devidas providências no sentido de se viabilizar a contratação de mais servidores para aumentar as equipes do Programa de Saúde da Família, visando melhorar o atendimento básico à saúde.
Item terceiro, requerimento 217/2016 do Edil Silas Souza Moraes. Em discussão. E em votação. O requerimento está aprovado. Próximo item.
O item é o quarto requerimento de número 218 de 2016 do Edil Nelson de Jesus Lima. Ofício ao senhor prefeito que determine ao responsável pelo setor competente que tome as devidas providências no sentido de viabilizar o alargamento da avenida Ademar Bornia com a implantação de estacionamentos somente do lado direito da mesma.
Item 4º, requerimento 218/2016 do Edil Nelson de Jesus Lima. Em discussão. Com a palavra o autor da matéria.
Senhor presidente, nós já falamos aqui nessa plenária a respeito deste assunto. E gostaria de aproveitar essa oportunidade, mais uma vez, de reafirmar esta solicitação, esse requerimento, porque na maioria das vezes os requerimentos que aqui são protocolados, que são colocados em pauta, parece que estão aqui só para encher linguiça. E muitas vezes não é atendido e nem sequer é dada uma resposta para esta casa de lei. Então, nós precisamos resolver esse dilema, porque está prejudicando os comerciantes que trabalham ali nas margens da rodovia, tanto da Antônio Volpato, como da Ademar Bornia. E eles, muitas pessoas ali já têm reclamado a queda do seu movimento por não ter como estacionar. O nobre vereador Grava, também, que tem comércio ali, acredito que também tenha sentido essa situação. E além do que, e acho que já foi colocado aqui também, essa situação da alta velocidade que os veículos desenvolvem ali nas marginais. Então, a gente sabe que logo, logo, a trincheira ali vai ser inaugurada, mas, independentemente da trincheira ser usada ou não, mas os veículos vão usar aquelas paralelas ali. E é preciso tomar essas providências, tanto quanto a sinalização, redução da velocidade, bem como a melhorar a questão do estacionamento ali. Então, fica aí mais uma vez, e gostaríamos que o setor competente nos desse uma resposta, se haverá possibilidade ou não, ou se aquela parte ali, porque eu acredito que aquela parte ali pertença ao município. Ao município. Porque uma vez feita a trincheira, a parte da BR passa a ser a trincheira e não mais as marginais. Então a gente solicita que o município nos dê uma resposta, a possibilidade de melhorar ali o estacionamento na Antônio Volpato como a Ademar Bornia, porque do contrário, vai falir todo mundo ali. Muito obrigado.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador Ailton Machado.
Senhor presidente, nobres pares, comunidades faz presente, superintendente Autarquias Águas de Sarandi, secretário de Saúde César, servidores, assessores da Casa de Leis, imprensa que está aqui acompanhando esses trabalhos, eu gostaria de participar dessa discussão. Existe sim a preocupação, eu acho que é salutar, é importante a preocupação da Vossa Excelência, mas aí me gera a preocupação paralela a essa, de que fazendo as margens do New Jersey, aquela divisória, aquele local que evita que os carros caiam, do viaduto, vamos dizer assim, muitos veículos encostados ali, eu não sei se poderia, porque eu não sou engenheiro e não tenho esse conhecimento de causa, de fato. Talvez muitos veículos ali poderiam, de repente, dar algum problema de rachadura, ruptura, não sei, a engenharia pode, de repente, né, dar essa explicação para a gente. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas questões por conta disso, porque pode ser que eles concedam, né, o espaço mais próximo daquele New Jersey e, de repente, isso possa causar, talvez, algum transtorno, né, para a edificação que ali está feita. Porque apesar de ser feito e ter as garantias, ter todo o dispositivo, no caso, que garanta tranquilidade para o transeunte, para a pessoa que dirige, tanto pela via que foi aberta, quanto para aqueles que passam na Ademar Bornia e na Antônio Volpato, eu imagino, eu quero acreditar, que o motivo pelo qual eles não deixaram fazer, ou pensaram em não fazer, não é que não deixaram, né? Porque o município tem, como o senhor disse, né, essa prerrogativa de decidir, até porque é uma marginal e faz parte do município, mas talvez por cuidado, eu imagino, repito, não sou engenheiro técnico, não sei se isso pode acontecer, mas na minha leiga, né, no meu leigo conhecimento, né, do que a gente pode ver de estrutura, talvez isso seria uma forma, de repente, de prevenir algo ruim, porque desbarrancamento pode ser que aconteça. Então, há o recuo, porque os veículos passam por sobre a pista na Ademar Bornia e Antônio Volpato, e isso não causa nenhum transtorno ali para a edificação. Mas talvez muitos veículos margeando, pertinho do New Jersey, que é aquela divisória, né, pode ser que de repente possa causar algum transtorno, como rupturas, rachaduras, e isso possa causar acidente. A parte?
Bem na Guaiapó, tem a via passa no mesmo lado a lado com aquela mureta,
isso,
né?
Isso.
E não tem também causado danos. E acredito que aqui também tenha feito com o mesmo teor, né? Com o mesmo material que possa conseguir a fazer esse estacionamento.
Ok. O que eu disse é o seguinte: veículos parados no local podem fazer com que aquilo, isso, suposição, porque não sou engenheiro, repito aqui, tá? E não estou aqui para defender a empresa e nem ninguém, eu estou aqui só para poder participar da discussão, porque é uma preocupação minha também, porque o veículo passa, ele vai embora. Agora, vários veículos parados ao mesmo tempo, no mesmo local, eu acho que, de repente, poderia, aí sim, causar algum transtorno e talvez a engenharia, né, que tem todo um estudo prévio a respeito do assunto, possa estar com cautela, deixando então de fazer
calçada tipo... também. É largo, dá para deixar calçada também, não precisa encostar na mureta, não.
Ok. O meu entendimento, assim como da Vossa Excelência, em querer que se faça o acostamento ali, o lugar para parar, a minha preocupação é de realmente de trincas, rupturas e de repente causar um transtorno maior, não só para o munícipe, de repente para pessoas que passam por aquele percurso, por aquele perímetro. Muito obrigado.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador Roberto Grava.
Senhor presidente, nobres pares, também quero continuar aí a conversa dos nobres pares. A gente que está ali com o comércio já há mais de 10 anos e a gente viu ali a dificuldade dos comerciantes, que o comerciante que não tem estrutura ali, na verdade, ele está fechando as portas, porque o transtorno é muito grande. Mas, vamos lá e viemos cá, né? Porque aí é uma benfeitoria que vai ficar para sempre, né? E a cidade está ganhando isso aí. Então, a gente tem os dois lados. Mas, o planejamento, o vereador Lima, desse estacionamento, eles deviam ter planejado melhor, porque uma obra de 8 meses, mais ou menos, você tem que ter planejado melhor, para não ofender tanto o comerciante ali naquela região. Deixado, porque tem espaço lá, tem canteiro. Agora, não sei, porque deixaram ali mais de 500 metros, que tem lugar ali, que não tem estacionamento. Então, ficou sem estacionamento. Então, não tem como estacionar. Até em frente à minha loja, até eu fiquei cobrando o engenheiro, falou, não, quero estacionamento, aí deixaram... Pode ser dito a parte, vamos discutir.
Mas do lado direito da via, continua o estacionamento, né? Porque até próximo da empresa que a Vossa Excelência tem, naquele percurso da Antônio Volpato, existe uma parte daquele local ali que pode parar à direita, né? Não, pode parar à esquerda.
Mas, vereador, tem um setor, tem um pedaço ali, que você dá nem direito nem esquerda, deixaram sem estacionamento. Até chegar perto da minha loja, ele não tem estacionamento.
Mas agora nós podemos, no caso, abrir uma discussão nesse sentido, para que volte a estacionar, porque a ideia, no caso, de não ter estacionamento é para fluir desde o trânsito, porque a BR-376 Colombo estava parada por conta das obras, e a expectativa era de que quando as obras terminassem, aí voltasse estacionar novamente,
lá
porque
direito.
O fluxo seria diminuído. Então podemos
ir
para esse embate para poder melhorar a questão dos empresários que têm as suas firmas ali naquele local, e eu participo disso, sua Vossa Excelência, assim quiser.
A nossa cobrança, na verdade, é a hora que terminar, se essa obra daqui talvez 60 dias, 90 dias, nós precisamos que a prefeitura, entendeu, volta a ter estacionamento do lado direito do comércio. Porque ali ficou um trecho muito grande, né? Passaram para o lado esquerdo, a outra deixaram sem lado direito, deixaram sem estacionamento. E aí está prejudicando muito os empresários. Então nós precisamos, assim, que terminasse a obra, aí ó, mudar a rodovia para lá de novo, passasse por baixo do viaduto e nós já mexisse na rali. Se não cobrar, o vereador Lima, vai acontecer que vai ficar do jeito que está. Eu estou vendo isso porque... a prefeitura não tomar uma providência, viu, presidente? Aí acaba a obra terminando, passa os caminhões para a rodovia e ali fica, entendeu? Prejudicando, na verdade, os empresários. E nós temos que estar trabalhando nesse sentido. Por isso que até vim dar essa palavra, porque é muito importante isso aí. Nós estávamos já frisando agora que daqui 60, 90 dias vai acontecer. Que a obra vai terminar lá, os caminhões vão para lá e nós vamos ficar sem estacionamento ali. Isso a prefeitura tem que tomar providência em imediato. Porque aqueles canteiros que tem ali, estão fazendo, na verdade, o canteiro ali, estão fazendo, vão fazer uma ciclovia ali, do lá em frente à minha loja.
Isso mesmo, vereador.
É uma ciclovia, vão fazer ali.
Não tem problema algum fazer uma ciclovia.
Tem espaço para tudo, entendeu? Então, assim, como o vereador Ailton falou, aquela parte, as margens ali da trincheira, a mureta, ali pode deixar próximo ali a ciclovia e também a via pública, para que os veículos possam passar ali, assim como passa ali na Guiapó, na Guaiapó. E a outra parte, vai sobrar espaço para as margens direitas para fazer estacionamento.
Mas tem que ser na margem direita.
Tem que ser na margem direita porque é o lado onde está o comércio.
Acho que pelo lado esquerdo fica perigoso, o cara atravessar de um lado para o outro.
É complicado fazer essa travessia.
Não, atravessar também. O cara estaciona aqui no lado esquerdo. Aí tem a rodovia aqui. O cara atravessar a rodovia para ir no comércio. Não, deixa, tem que ser do lado direito. Então a gente, eu acho que é muito importante. Isso.
E quem é responsável? Que o caso, a priori, é o município, então o município tem que tomar essas providências. O mais
você sabe que eu vejo, Lima?
Senão vai...
Você sabe que eu vejo? Se o município cobrar, a empreiteira que é responsável por terminar essa obra. Acabar a obra e fazer a ciclovia funcionar igual estava. Senão vai sobrar para o município isso aí. Por isso que é importante estar cobrando já. Muito obrigado.
Continua a discussão.
Peça a palavra,
senhor presidente. Em votação, o requerimento está aprovado. Próximo item.
O item 5 do projeto de lei 2547 de 2016 do Poder Executivo Municipal, o qual dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial na forma que especifica, no valor de R$ 158.700.
Item 5º, projeto de lei número 2547/2016 do Poder Executivo Municipal. Em discussão. E em votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade. Próximo item.
Questão de ordem, senhor presidente. Sobre o mesmo item, nós temos o requerimento número 219/2016, solicitando dispensa de terceira discussão e votação do projeto de lei 2547 do Poder Executivo Municipal. Autor, vereador Eunildo Zanquinho Nildão.
Requerimento 219/2016 solicita a dispensa de terceira discussão do projeto de lei 2547/2016 do Poder Executivo Municipal. Autor, vereador Nildão. Em votação. O requerimento está aprovado. Próximo item.
Senhor presidente, terminaram os vereadores inscritos. Terminaram os itens da pauta de hoje.
Terminados os itens da pauta, eu peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usarem a palavra no grande expediente.
Vereador Ailton Ribeiro Machado.
Com a palavra, vereador Ailton Machado.
Senhor presidente, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para parabenizar a Gislaine Duarte. Quando nos procurou, trazendo a ideia do Setembro Verde para Sarandi, a gente achou interessante a ideia, né? Achou muito importante a ideia de colocar em prática a conscientização da doação de órgãos. Muitas pessoas não sabem o valor que isso tem, porque os entes queridos deles estão bem, estão em casa, talvez não tenha ninguém, né, precisando de algum órgão, então a pessoa fica tranquila. Mas aqueles que precisam de doação de órgãos e de tecidos e não conseguem, ninguém que se disponibilize em fazer isso, sabe o sofrimento que é. Você expôs aqui a fila. Tem pessoas que precisam de órgão, como coração, rim, outros córnea, entre outros. E estão lá aguardando que alguém possa ceder. E a gente vê vocês se mobilizando nesse trabalho de atender ao próximo, porque isso é ajudar, é atender o próximo, é ter amor pelo próximo. Porque infelizmente acidentes acontecem. Ninguém de nós estamos isentos de participar de acidente. E quando um ente querido nosso, que infelizmente é acometido por um acidente e infelizmente não consegue sobreviver de uma tragédia que é a morte em um acidente, a pessoa fica traumatizada. É o ente querido que partiu. E a doação de órgão, se a pessoa se conscientizar, é a maneira que ele tem de deixar uma outra pessoa, um outro ser humano como ele, de continuar vivendo com o coração daquele ente querido que infelizmente partiu, de uma córnea para poder voltar a enxergar daquele ente querido que infelizmente acabou perdendo a vida, e por aí vai. Algumas pessoas não levam a sério isso, mas é muito sério, e por esse motivo eu sinto honrado em ter podido participar dessa iniciativa, e tenho certeza que muitas pessoas vão aderir a esta campanha que você vem fazendo por todo o estado. E não desiste não, continue na conscientização. Talvez hoje um número pequeno de pessoas tenha essa consciência, mas esse trabalho, que é o Setembro Verde, vai ser como outros trabalhos e outras campanhas para outras situações, como câncer de mama, entre outros, que deram bons resultados e que pessoas estão se prevenindo hoje, estão se cuidando, estão se antecipando de um mal no organismo, porque uma campanha foi feita. Então, parabenizo você, Gislaine, toda a equipe que está participando desta frente, e não é só em setembro que fazem isso, setembro é para poder trazer à tona esse trabalho que vocês fazem durante todo o ano.
parabenizar também outros órgãos, entidades que também se doam para fazer com que esse projeto, com que esse programa possa caminhar, possa andar e possa frutificar. Então, essa é minha pequena contribuição para você. Leve essa fala para os nossos amigos que eu não tenho acesso, não tenho acessibilidade a eles, para que eles saibam que essa Casa de Leis, em especial a Ailton Machado, vereador gabinete nessa Casa de Leis, respeita e com certeza aplaude essa iniciativa de vocês em todo o estado do Paraná. Muito obrigado.
Próximo vereador.
Vereador Nelson de Jesus Lima.
Com a palavra, o vereador Nelson Lima.
Queria aqui, senhor presidente, só fazer alguns encaminhamentos, porque até já foi dito aqui, a respeito dos buracos, né? Temos aí uma previsão de recapeamento em algumas ruas, foram colocado essa previsão para fazer esse recapeamento, e a gente não está vendo isso acontecer. E quando o asfalto ele está deteriorado, quando aparece umas nuvens no céu, aí os buracos já começam a aparecer. E digo de passagem que há duas semanas atrás, há poucos dias atrás, eu tive que desembolsar R$1.700 para colocar os 4 amortecedores do meu carro, porque os buracos são demais na cidade. Então a gente pede encarecidamente que encaminhe um ofício ao urbanismo para ver qual é a possibilidade de se fazer o recapeamento na alguns trechos ali da rua Imperador, bem como da rua Cuiabá. É um trânsito ali muito complicado, está de uma certa forma intransitável, e precisa ser resolvido isso aí, porque está escrito lá que é uma rua, né? E é uma rua, tem que estar pavimentada, tem que estar em condições de trânsito, porque senão vai ter que pedir o impedimento dela. Tem que mudar o curso, né? As pessoas dão a volta por outras ruas, porque em alguns trechos está sendo impossível fazer ali o trânsito. Então a gente pede aí à Secretaria de Urbanismo que faça o recapeamento ali na região do Cometa, do Jardim Esperança, onde costumeiramente as crateras, os buracos aparecem, né? Estrada Cole, né? E as demais da cidade, não só naquela região, mas ali também na João Marangoni e, enfim, em toda a cidade, principalmente nas principais vias da cidade, onde geralmente é danificado ali a via pública. Então esses são os meus pedidos e a gente gostaria que fosse atendido, porque está difícil. A gente encaminha ofício e é como se estivesse falando ao vento. Muito obrigado.
Próximo vereador.
Vereador Eunildo Zanquim, e peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Nildão.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, boa noite, imprensa escrita e falada, todos sejam bem-vindos. Gostaria de cumprimentar o superintendente das águas de Sarandi, senhor Antônio Del Nero, seja bem-vindo a esta Casa de Leis. Senhor presidente, eu, de um tempo para cá, estou me recusando a enviar ofícios, principalmente sobre essa questão de tampa-buraco. Nós tivemos hoje na Machado de Assis, no Jardim Independência, nem asfalto tem mais. O tampa-buraco, ele não resolve.
E a sociedade tem exigido resultados concretos de melhoria. E a gente vem cobrando, fazendo a nossa parte. E o executivo protelando. E o cidadão não diferencia o papel real do vereador. Acho que nós vamos ter que pegar a enxada, seu vereador Linho, eu e o senhor lá fazer isto. Ou a máquina. É improbidade. Enfim. Então, entristece. Não poderíamos terminar desse jeito. Estou preocupado. Ainda mais esse mês de setembro, que é um mês de chuva. Vai piorar ainda mais. Senhor presidente, eu gostaria também de aproveitar esse espaço e reconhecer o trabalho do nosso funcionário aqui desta Casa de Leis, principalmente do Daniel, viu, Daniel? E da equipe também de licitação. Um ideal que nós tínhamos de retransmitir a sessão em tempo real ao eleitor, ele sempre foi ofuscado. E o presidente reconheceu essa necessidade e deixou que a gente trabalhasse com os funcionários. Lembro-me que no primeiro mandato meu nós tínhamos conseguido as assinaturas necessárias e alguns vereadores retiraram as assinaturas por motivos particulares que não queriam a retransmissão em tempo real. Quero dizer aos nobres vereadores que isto já é uma realidade, já está sendo instalado, já está instalada. Nós estamos no período de teste já, está funcionando no teste, porque nós não podemos retransmitir agora devido ao período eleitoral, e assim que terminar o período das eleições, vai ser retransmitida a sessão. E o cidadão sabe realmente o papel de cada vereador, o seu comportamento, em quem ele votou. Hoje, a tecnologia é uma das grandes armas e também ferramentas para uma mudança de uma sociedade. E mesmo que eu não retorne mais a esta casa, não sei, quero dizer, senhor presidente, a esta mesa diretora e aos vereadores que aqui votaram favorável, um grande passo foi dado do modelo arcaico que vinha sendo administrado esta Casa de Leis. E isso pode passar qualquer tempo da história, e isso vai ficar na nossa assinatura. Então, é um motivo de alegria, mesmo nesse tempo moderno. Mesmo no tempo moderno. Aconteceu. Muito obrigado.
Próximo vereador.
Senhor presidente, terminaram os vereadores inscritos no grande expediente.
Terminados os vereadores inscritos, eu gostaria muito de agradecer a equipe de som, Daniel, João e Leonardo, que trabalham nessa equipe. Agradecer a cada um dos vereadores, os assessores, superintendente das águas de Sarandi, o secretário de saúde César. E não havendo mais nada a tratar, eu declaro a sessão encerrada e boa noite a todos.